no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pará registra a maior taxa de informalidade do país em 2024. Radar aponta frigoríficos que lideram controle de fornecedores para evitar desmatamento. Tabatinga recebe oficina de educomunicação e letramento digital e nomeado novo bispo para a diocese de Grajaú, no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira falando que o estado do Pará registrou a maior taxa de informalidade do país no quarto trimestre de 2024. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE divulgam ainda que em 2024 eram 308 mil pessoas sem trabalho, disponíveis para trabalhar e buscando uma colocação no mercado. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O estado do Pará registrou a maior taxa de informalidade do país no quarto trimestre de 2024. 57,6% da população ocupada trabalha sem carteira assinada ou CNPJ, que equivale a 2,3 milhões de pessoas. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, correspondem à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e reflete as diferenças regionais no mercado de trabalho. No Norte e Nordeste, a informalidade atinge mais da metade dos trabalhadores, ou seja, 52,6% e 50,6% respectivamente, enquanto no Sul a taxa é bem menor, 30,4%. Angela Gemac, coordenadora de pesquisa no Pará, relata que o estado, entre todas as unidades da federação, alcançou a média de 58,1% de trabalhadores excedendo o trabalho informal, ou seja, que além de atuarem sem proteção trabalhista, em geral recebem menores rendimentos.
O Pará apresentou a maior taxa no quarto trimestre e no ano de 2024, entre todas as unidades da federação, alcançando a média de 58,1% de trabalhadores exercendo um trabalho informal, ou seja, que além de atuarem sem proteção trabalhista, em geral recebem menores rendimentos. Importante também destacar que a informalidade é diferenciada conforme o perfil dos trabalhadores e da posição na ocupação. O grupo dos trabalhadores domésticos, onde mais de 90% são mulheres, apenas 9,52%, ou seja, menos de 10%, tinham carteira assinada no Pará.
O grupo de trabalhadores informais inclui empregados do setor privado e trabalhadores domésticos sem carteira assinada, além de empregadores e trabalhadores por conta própria sem CNPJ e trabalhadores familiares auxiliares. Outros dados apresentados estão relacionados à taxa de desocupação e subutilização no Pará. A taxa de desocupação mostrou uma estabilidade ao trimestre anterior, como também na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. De 2024, ela foi de 7,2, a segunda menor nesse intervalo de tempo de 12 anos, como relata Ângela Gemac.
Nesse quarto trimestre de 2024, mostrou uma estabilidade tanto frente ao trimestre anterior, como também na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, ou seja, o quarto trimestre de 2023. Considerando as médias anuais registradas desde o início da série histórica em 2012, nós observamos que a taxa de desocupação no ano de 2024 ela foi de 7,2%, a segunda menor nesse intervalo de tempo de 12 anos, já que a menor ela foi registrada em 2013 e ela foi de 7,1%, ou seja, a diferença entre ela é de apenas 0,1 pontos percentuais.
Ângela destaca ainda a taxa de subutilização, que inclui além dos desocupados, os que gostariam de trabalhar mais horas.
Nós destacamos também a taxa de subutilização, que é um indicador que amplia a investigação sobre a demanda por trabalho, já que a população que é considerada subutilizada, ela inclui, além dos desocupados, os que gostariam de trabalhar mais horas, via de regra para aumentar o rendimento, e também aqueles que gostariam de trabalhar, embora não estivessem pressionando o mercado com uma busca ativa de trabalho. A média anual dessa taxa em 2024 foi de 22,9%, mostrando recuo frente à taxa de 2023, que foi de 24,1%.
Outro indicador importante para avaliação da capacidade do mercado de trabalho em atender às demandas da população é o percentual de desalentados, ou seja, a proporção de pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de buscar um trabalho por razões de mercado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Radar Verde aponta que 3 frigoríficos lideram no controle de fornecedores para evitar desmatamento na Amazônia. O relatório anual mapeou 146 empresas de carne com registros ativos operando na região amazônica, classificando o seu desempenho sobre o compromisso no monitoramento e controle das fazendas fornecedoras na região. Confira com Elias de Costa.
O Radar Verde, um indicador independente, divulgou sua mais recente avaliação sobre a eficácia das políticas socioambientais adotadas pelos frigoríficos para combater o desmatamento na Amazônia Legal. Os dados do indicador apontam que, em 2024, 3 frigoríficos se destacaram com os melhores resultados no controle de fornecedores para evitar o desmatamento na Amazônia. O estudo mapeou 146 empresas que operam 191 plantas frigoríficas na região, abrangendo 96% da capacidade de abate local, com registros de serviço da inspeção estadual e de serviço de inspeção federal, operando na Amazônia Legal, classificando seu desempenho sobre o compromisso no monitoramento e controle das fazendas fornecedoras. A análise e revelou diferenças significativas entre as notas das empresas, dependendo do controle exercido sobre seus fornecedores diretos, como explica Camila Trigueiro, pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon, uma das organizações que realiza anualmente a pesquisa em parceria com o Instituto O Mundo que Queremos.
Então, aí em relação à nota geral, foi possível perceber que a nota final acaba se diferindo entre as empresas, mais a depender dos compromissos que os frigoríficos apresentam sobre seus fornecedores diretos. Então, aqueles que apresentam maior controle sobre seus fornecedores diretos, isso vai ser refletido em uma nota maior no geral da avaliação. Os dados desse ano é resumidamente uma ilustração de como que está a transparência da cadeia da carne na Amazônia. Através dos resultados do Radar Verde, a gente consegue informar quais são as empresas que estão mais avançadas em iniciativas para retirada do desmatamento da sua cadeia e aquelas que estão mais atrás.
Camila destaca que a falta de controle sobre os fornecedores indiretos continua sendo um ponto crítico, salientando que a ausência de compromissos públicos para a garantia de rastreabilidade total da cadeia produtiva gera grandes preocupações.
Como as empresas, elas ainda não apresentam controle sobre seus fornecedores indiretos, que são esses fornecedores que criam os animais lá no início do seu ciclo de vida, e depois esse animal é vendido para o fornecedor direto, que vai vender o gado para o frigorífico. Como elas ainda não apresentam controle sobre seus fornecedores indiretos, a nota ela varia mais sobre quem tem maior controle sobre seus fornecedores diretos. É isso que acaba refletindo na nota geral da empresa, do frigorífico, na avaliação. E aí é um ponto de preocupação, né? A gente ainda, em mais um ano de avaliação, a gente não ter notado compromissos públicos ali que demonstrem realmente controle dos frigoríficos sobre a sua cadeia de fornecedores indiretos.
Uma das novidades da edição deste ano do relatório do Radar Verde foi a divulgação das notas obtidas pelas empresas, aumentando a transparência e permitindo uma melhor comparação entre elas. No ano anterior, apenas as classificações foram divulgadas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Parintins, no Amazonas, o Ministério Público do Estado recomendou às autoridades a criação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. O prazo para a criação é de 6 meses. Saiba mais com o Neucelino Santarém.
Com o objetivo de proteger crianças e adolescentes em conflito com a lei e assegurar seus direitos, o Ministério Público do Amazonas, MPAM, elaborou uma recomendação para a criação e execução de um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, PMAS, em Parintins, no prazo máximo de 6 meses. A medida é endereçada ao prefeito de Parintins, Matheus Assayag, e ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. O prazo estipulado leva em consideração a necessidade de um prévio diagnóstico local, realizado por meio de coleta de dados que retratem a situação dos jovens autores de atos infracionais e suas famílias, além da estrutura de atendimento existente no município e as medidas socioeducativas que têm sido aplicadas, bem como seus resultados. O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo é voltado à ressocialização de crianças e adolescentes autores de atos infracionais, sendo de responsabilidade dos municípios elaborar e acompanhar políticas públicas que garantam isso. Segundo o promotor de justiça responsável pela recomendação, Ney Costa Alcântara de Oliveira Silva, titular da 2ª Promotoria de Justiça da cidade, é essencial que o poder público local atue com diligência na formulação, implementação e monitoramento do plano socioeducativo, garantindo uma política socioeducativa eficaz e humanizada. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, comunidade realiza a soltura de filhotes de tartaruga da Amazônia em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Abertas inscrições para eleição dos Conselhos de Meio Ambiente de Recursos Hídricos do Maranhão. Saiba quem pode se inscrever. Poiane Silva.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a SEMA, abriu inscrições para participação nos processos eleitorais dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e Recursos Hídricos para o triênio 2025-2028. Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de abril. A secretaria destaca que os conselhos estaduais desempenham um papel essencial na gestão ambiental e dos recursos hídricos no Maranhão, promovendo a participação democrática da sociedade na definição de políticas públicas e garantindo a conservação, o uso responsável dos recursos e o desenvolvimento do Estado. A Adriana Aleixo, das Pastorais Sociais, e também da REPAM, do Regional Nordeste 5, da CNBB, que é o Maranhão, fala da importância dos movimentos sociais e ambientais estarem ocupando cadeiras nesses espaços importantes de tomadas de decisão.
A importância dos movimentos sociais e pastorais nesses meios são essenciais para aumentar a conscientização sobre as questões ambientais, mobilizar as comunidades, pressionar os governos municipais, estaduais e federais e empresas a adotarem práticas sustentáveis. Ajudam também a promover a justiça ambiental, garantindo que as vozes das comunidades vulneráveis sejam ouvidas e que seus direitos sejam respeitados. Ao unirmos em torno das causas comuns, nós, dos movimentos sociais e pastorais, comitês REPANs, também podemos influenciar mudanças legislativas e promover inovações tecnológicas que favoreçam a sustentabilidade.
Poderão participar das eleições do Conselho Estadual do Meio Ambiente representantes do segmento empresarial e da sociedade civil organizada, incluindo entidades não governamentais, ambientalistas, sindicatos e associações setoriais. As vagas para o CONSEMA são de 8 conselheiros titulares e 8 suplentes de cada segmento. Para recursos hídricos, podem se candidatar representantes do segmento dos usuários de água e das associações e entidades da sociedade civil organizada que sejam atuantes na área de recursos hídricos. As vagas são para 4 conselheiros titulares e 4 suplentes. Os interessados deverão apresentar o formulário de inscrição para habilitação devidamente preenchido e assinado, e ainda cópia do estatuto social ou regimento registrado em cartório, ata de eleição e de posse da diretoria, do RG e CPF do dirigente ou representante legal e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Todas as informações poderão ser consultadas no site da SEMA, nas portarias 31 e 32 de 4 de fevereiro de 2025. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Oficina de Comunicação e Letramento Digital é realizado em Tabatinga, no Amazonas. Confira com Joliane Lima.
Entre os dias 11 a 14 de fevereiro, a aldeia Belém dos Solimões, localizada na terra indígena Evareum, em Tabatinga, recebeu uma oficina de Comunicação e Letramento Digital, promovida pela Ajuri Consultoria Socioambiental. A iniciativa faz parte dos serviços prestados pela empresa Entidade Administradora da FAES, responsável pela implantação da Infovia 2 do Programa Norte Conectado do Governo Federal. A oficina ocorre em meio ao avanço das obras da Infovia 2, que levará a internet de fibra óptica a cerca de 370 mil habitantes de 12 cidades da região amazônica. A operação da Infovia 2 beneficiará, além de Tabatinga, os municípios de Tefé, Alvarães, Uarini, Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá, São Paulo de Olivença e a aldeia Belém dos Solimões. A Atalaia do Norte também será contemplada por meio de conexão terrestre a partir de Benjamin Constant. Tarcida Silva, comunicador Ticuna, fala sobre a importância da internet para a comunidade.
A fibra óptica que vamos chegar aqui, a nossa aldeia Belém dos Solimões, é muito importante para... Nós somos alunos, né? Equipe da associação, também parte da associação. Os alunos mais importantes que estão fazendo outro curso da online. É difícil, né? Agora que nós vamos pegar esse fibra óptica, é mais melhor, impossível. Os alunos que vão estudar, a internet é mais rápida, né? Que nós queremos, tá? E até também aqui também os 80 cursistas também, o projeto Floresta Mais que está estudando. É para ser estudar na educação digital. Eu agradeço a equipe que estão aqui da parte da UED Tepé.
Odinei Pereira Ticuna, participante da oficina, relata sua impressão.
É muito bom para mim, para todos nós. E o internet, principalmente a internet aqui em Belém dos Solimões. Nós precisamos também, ó, nós estudantes, para quando enviar o trabalho, a internet é fraco. Principalmente para... Planta rápido, internet rápido.
A oficina de Comunicação e Letramento Digital promoveu uma reflexão sobre a inclusão digital dos povos indígenas, fortalecendo sua autonomia na produção e divulgação de informações. Com produção textual de Suelen Freire e de Oliane Lima, do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, para a Rede Notícias da Amazônia.
E comunitários de Coroca, na região do Arapiuns, realizaram a segunda soltura de filhotes de tartaruga da Amazônia. 2.000 espécies foram devolvidas à natureza em evento mobilizado pela Associação dos Produtores Rurais e Criadores de Peixes da Comunidade de Coroca. A reportagem é de Daniela Pantoja.
2.000 espécies de filhotes de tartarugas da Amazônia foram soltas no rio Arapiuns, em frente à comunidade Coroca, localizada na região do rio Arapiuns, no projeto de assentamento agroextrativista Pai Lago Grande, em Santarém, no Pará. O evento realizado anualmente reforça o objetivo de manter a conservação e preservação das espécies e manutenção da biodiversidade amazônica. Neida Pereira, comunitária e que faz parte da Associação dos Produtores Rurais e Criadores de Peixes da Comunidade de Coroca, a Procipesc, relata que a cada ano os comunitários inovam na programação. Ou seja, mais de 300 pessoas tiveram oportunidade de participar da soltura, que representa 80% de filhotes de tartarugas.
Cada ano a gente vai inovando, né? Então, esse ano a gente lançou convite para mais pessoas, mais entidade. Esse ano já deu bastante, mais de 300 pessoas no nosso evento. Foi soltas 2.000 tartarugas, a gente ficou só com 20% e 80% foi solto.
A comunidade de Coroca é referência no estado do Pará, seja por meio do turismo de base comunitária e educação ambiental através da conservação dos quelônios. A soltura dos filhotes é um trabalho que tem gerado frutos para a comunidade, que valoriza ainda mais os próprios comunitários, como reforça Emanuel Júlio, secretário municipal de turismo de Santarém.
Esse evento aqui é muito importante porque, além da questão da responsabilidade com a preservação, cuidar dos animais e esse trabalho aqui que tem gerado muitos frutos, é um momento de valorização da comunidade, né? Enquanto uma base de turismo comunitário. E eu digo que o seguinte, que hoje a Vila Coroca é o exemplo mais bem sucedido de TBC da Amazônia, do Pará. Eu só não coloco da Amazônia porque existe uma Mirauá, o pessoal fala muito bem e tal, mas do Pará eu posso te assegurar que isso aqui é o exemplo mais bem sucedido e tem um charme todo especial porque ele foi iniciado através da iniciativa da comunidade, né? Não foi dinheiro captado em edital, nada disso. A comunidade se entendeu, se é importante, se reuniu.
Para o Odinaldo dos Santos Pereira, liderança comunitária e que acompanha todas as atividades, o momento representou satisfação, pois é uma ação que garante a preservação das espécies. É uma iniciativa que deveria ser realizada em todo o país.
Esse momento, para mim, é uma grande satisfação de hoje estar fazendo um trabalho que poderia ser o país todo. Mas a comunidade Coroca hoje está fazendo um trabalho de preservação, um trabalho de soltura da reprodução do animal que existe aqui na região. Isso, para mim, é um privilégio de estar junto hoje e que esse trabalho só vem trazer futuramente alegria, trazer estar de vida, trazer conhecimento, né, que a gente tem dentro desse trabalho, que hoje a gente tem dentro da comunidade, que isso para mim é uma grande satisfação.
Desenvolvido há 29 anos pelos comunitários de Coroca, o projeto de preservação de quelônios reforça a autonomia e identidade local e também fortalece a geração de renda das mais de 23 famílias que fazem parte de um programa de integração de comunidades ribeirinhas com turismo em áreas protegidas. Mobilizada pela Associação dos Produtores Rurais e Criadores de Peixes da comunidade de Coroca, a Procipesc, e o Complexo de Turismo de Base Comunitária, o evento aconteceu no último sábado e contou com a participação de comunitários, visitantes, turistas, parceiros e representantes do governo municipal e órgãos ambientais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E nomeado novo bispo para a diocese de Grajaú, no Maranhão. Mais informações com Yane Silva.
Os sinos da Catedral da Diocese de Grajaú, no Maranhão, anunciam a nomeação do novo bispo, padre Giuseppe Luigi Espiga. A terceira semana de fevereiro iniciou com a nomeação do novo bispo de Grajaú, Maranhão. Nesta segunda-feira, hoje, 17 de fevereiro, o Papa Francisco nomeou o Monsenhor Giuseppe Luigi Espiga como bispo da Diocese de Grajaú, no Maranhão. A Diocese de Grajaú encontrava-se vacante desde maio de 2024, quando o Santo Padre transferiu Dom Ruberval Cabral Brito para a Diocese de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. A presidência do Regional Nordeste 5 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB Maranhão, enviou saudação ao novo irmão. Segue a mensagem de acolhida ao novo bispo da Diocese de Grajaú. Abre aspas. Nós, bispos do Regional Nordeste 5 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, compartilhamos da alegria da Igreja Particular de Grajaú pela nomeação do seu novo bispo diocesano, Monsenhor Giuseppe Luiz Espiga. Em espírito de comunhão, saudamos o novo irmão que chega para somar ao pastoreio da Igreja do Maranhão.
Agradecemos imensamente ao padre Wesley Melo, que esteve na administração da diocese nesses últimos meses, enquanto a diocese esteve vacante com a transferência de Dom Ruberval Brito para a diocese de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, em maio de 2024. Fazemos votos que o Monsenhor Giuseppe Luiz de Espiga possa realizar um fecundo pastoreio entre nós, fortalecendo a comunhão existente em nosso episcopado e ajudando a criar no regional cada vez mais uma igreja com rosto amazônico, e que, iluminados pelo jubileu de esperança, caminhemos firmes e em unidade com a igreja no Brasil e no mundo. Que São José, padroeiro da diocese de Grajaú, seja seu auxílio nesta nova missão, fecha aspa. Esta é a nota assinada por Dom Gilberto Pastana de Oliveira, arcebispo de São Luís, no Maranhão, e presidente do Regional Nordeste 5 da CNBB, Dom Sebastião Lima Duarte, bispo da Diocese de Caxias e vice-presidente do Regional Nordeste 5 da CNBB, e Dom Francisco Lima Soares, bispo da Diocese de Carolina, no Maranhão, e secretário do Regional Nordeste 5 da CNBB. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Irmãs franciscanas iniciam missão pastoral em Roraima e diocese celebra jubileu focado na evangelização em povos indígenas. As irmãs franciscanas fazem parte da Congregação de Cristo Rei, fundada em 1459 na Itália. Os detalhes com Felipe Gustavo.
O programa Amanhã Viva recebeu a visita do bispo de Roraima, Dom Evarista Spengler, na Rádio Monte Roraima FM, e também das irmãs franciscanas que chegaram recentemente ao estado para iniciar uma nova missão pastoral. As irmãs Patrícia, da Diocese de Marília, Garça, de São Paulo, Guaranica, e Eliane do Carmo, do Rio Grande das Serras, de São Paulo, vieram pela primeira vez a Roraima para atuar junto às comunidades locais. Elas fazem parte da Congregação de Cristo Rei, fundada em 1459 na Itália, e que hoje atua em diversas regiões do Brasil e do mundo. Durante a entrevista, Dom Evaristo destacou a importância da chegada das irmãs franciscanas a Roraima.
O último município que nós temos a alegria agora de dizer, temos uma presença de igreja qualificada, com a presença de irmãs que vão ajudar muito no acompanhamento das pastorais, das comunidades. Sempre presença ali local, missionários, é muito importante para o crescimento dessas comunidades e da formação dos cristãos que estão naquela região.
A irmã Patrícia falou sobre o carisma da congregação e a história de sua fundação.
Irmã Luísa Penso, irmã Chiara Ferrari, irmã a Madre Arcângela, então foram várias vezes suprimidas, né? Mas deram sempre continuidade a essa missão da nossa congregação, que tem como carisma anunciar o Senhor aonde necessita, aonde tem situações de vulnerabilidade. E a nossa congregação hoje está presente na Itália, em várias localidades, na Guiné-Bissau, África. Agora, né, com a graça de Deus, neste ano jubilar, que é um motivo de alegria, né, para nós iniciar esse ano aqui, né, abrindo, começando, né, essa nova missão em São Luís.
A irmã Eliane do Carmo expressou suas expectativas com a nova missão pastoral no estado.
De início é conhecer realmente a realidade, porque é uma realidade muito diferente de tudo onde a gente já foi. Então é conhecer e poder estar presente e ajudar, sendo essa presença de irmã, fraternidade, junto com aqueles que precisam, né?
Dom Evaristo também falou sobre dois momentos especiais para a igreja em Roraima: o jubileu ordinário e o jubileu dos povos indígenas.
Ordinário, convocado pelo Papa Francisco, que acontece de 25 em 25 anos em toda a Igreja Universal, e que tem como tema Peregrinos da Esperança. Nós temos esse ano jubilar. Nós teremos momentos jubilares, e o próximo deles agora vai ser o jubileu dos povos indígenas.
Uhum.
Dia 26 de abril, no Surumu, e onde nós teremos também a ordenação de um seminarista nosso, como diácono, Javan, né, uhum, que é indígena, é Makuxi, lá da Serras, da Missão Maturuca, e é uma alegria para nós, então, assim, que temos essa nova esperança, mais uma ordenação, que depois também vai ser uma ordenação presbiteral, vai estar a serviço do povo de Deus em nossa diocese.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Radio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, olhando com realismo para a humanidade e para o planeta Terra, eu me assusto e o terror me invade. Estamos à beira de uma humanidade dominada por um grupinho de pessoas donas de todos os recursos econômicos, tecnológicos e publicitários, e que não possuem nenhum princípio humano e muito menos divino. Para completar, sabemos que em nosso planeta há bombas atômicas que podem destruir a vida várias vezes em nosso planeta. Olhando para a sociedade em geral, podemos comprovar, sem sombra de dúvidas, que a distância entre ricos e pobres aumenta cada vez mais em todas as regiões do Brasil e do mundo inteiro, e os pobres dependem cada vez mais das esmolas do poder público. Quando olhamos para os grandes meios de comunicação, assistimos a uma programação que nos leva ao mundo imaginário, sem conexão com a vida de todo dia. Quando voltamos a atenção para religiões e as igrejas, encontramos também a preocupação única e exclusiva para o mundo espiritual, da intimidade, do espírito, da alma, da eternidade e de Deus. Esse jeito de ver a religião esquece os aspectos práticos da vida, como saúde, educação, trabalho, direitos e deveres públicos, justiça social, meio ambiente, etc. Esse tipo de religião interessa por demais aqueles que querem usar tudo, também a religião, para enganar e explorar as multidões. Esses instrumentalizam a religiosidade tradicional à crendice simplória de grandes partes da população. Existe solução para esta situação tão catastrófica? Existe sim. É eleger pessoas que usem a política em benefício do bem comum e não em benefício da elite. Faz sentido também lembrar que num país democrático, quem tem autoridade não age em nome próprio, mas em nome de todos os cidadãos. A responsabilidade daquilo que as autoridades fazem é tanto deles como também nossa, pois nosso voto foi a assinatura em branco numa procuração. Com nossa assinatura, na hora de votar, assumimos a responsabilidade daquilo que essas autoridades vão executar depois. Deus quer uma humanidade que seja a família de Deus, onde todos vivamos como irmãos de verdade, onde a autoridade seja serviço e onde a prioridade seja os mais frágeis. Isso só conseguiremos quando nos engajarmos de verdade e com coragem na política e elegermos pessoas que tenham o coração de pai ou de mãe. Isso só conseguiremos quando vivermos uma fé cristã autêntica, uma fé como a fé de Jesus Cristo. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 4150 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Neucelino Santarém, Eones Silva, Joliane Lima, Liege Costa e Felipe Gustavo. Edição da Leonson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.